O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, denunciou o presidente da República, Michel Temer, pela segunda vez. A nova denúncia é pelos crimes de organização criminosa e obstrução de justiça. O presidente já foi denunciado uma vez por corrupção passiva, mas a maioria da Câmara barrou o prosseguimento da acusação no Supremo Tribunal Federal. Para esclarecer este processo, está conosco o advogado especialista em Direito Eleitoral e Constitucional da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Diogo Reis. Qual o trâmite desse processo?
Bom, veja, a partir de agora, o trâmite comum é que essa denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República seja encaminhada à Câmara para que a Câmara vote, por maioria de 2/3, se aceita ou não, ou se autoriza ou não, o prosseguimento dessa denúncia. Esse é o trâmite normal, ou seja, o presidente da República, enquanto ele está no mandato, ele tem uma imunidade que o protege durante esse período. E só a partir daí, o Supremo Tribunal Federal, com uma autorização da maioria dos membros da Câmara, maioria de 2/3, ele poderia processar e dizer se aceita ou não essa denúncia. Então, o que nós temos hoje, tecnicamente, é uma proposta de denúncia do Ministério Público, mas que ainda não foi aceita ou confirmada pelo Supremo Tribunal Federal.
Quem vai fazer a pergunta agora é o Luciano Barroso, que está aqui com a gente também.
Essa segunda denúncia, ela é mais forte do que a primeira ou não há como comparar? E, politicamente, qual é a ação que vai ter junto aos pares no Congresso?
Veja, é um pouco difícil de comparar, até pelo teor. A denúncia, ela entrou agora, pelo que eu vi recentemente, tem mais de 250 páginas. É claro que, após uma segunda denúncia, ela já pega, talvez, um presidente um pouco mais fragilizado nesse processo, né, a questão da primeira. Entretanto, isso na posição, talvez na visão da sociedade. Entretanto, no Congresso depende muito das alianças e dos acordos políticos. Então, me parece que talvez não mude tanto essa situação da primeira, embora seja impossível prever o resultado final.
Doutor Diogo, e o que ocorre daqui para frente?
Bom, tecnicamente dizendo, seria o caminho natural encaminhar a Câmara dos Deputados para ela votar se autoriza ou não o Supremo a decidir se aceita ou não essa denúncia. Só que a gente precisa lembrar que, como a primeira denúncia para o Supremo, a Câmara não autorizou, isso não quer dizer que a denúncia não vai ser apurada. Acontece que ela fica congelada, ela fica suspensa de apuração até o final do mandato. Depois, quando passa o mandato, o caso volta a ser analisado pelo judiciário. Deve voltar a ser analisado pelo judiciário. Só que tem uma questão que eu queria levantar, que nós tivemos recentemente uma impugnação quanto à suspensão ou não do procurador, do Janot, a respeito do Temer. E o Supremo Tribunal Federal disse, com seus 9 ministros que estavam no plenário na época, então é unanimidade daquela sessão, de que o Janot tinha total liberdade, que não era impedido disso. Entretanto, ainda tem matéria para se discutir a respeito dessa nova denúncia. Então pode ser que se espere ainda um julgamento do Supremo para depois que envia a Câmara. Ou seja, como há ainda algumas questões para decidir sobre aquela primeira denúncia, pode ser até que seja prudente que o ministro Fachin segure essa denúncia antes de mandar para a Câmara pedir autorização para que o Supremo se manifeste a respeito. Aliás, estava previsto para o Supremo decidir hoje a respeito dessa questão da primeira denúncia. Mas eles acabaram, na verdade, a ministra Carmen Lúcia trocando a pauta com a questão sobre o Código Florestal.
Doutor Diogo, só para encerrar, uma dúvida.
Claro.
Bem rápida. Com a saída do procurador Janot e a entrada de Raquel Dodge, enfraquece a denúncia ou não tem nada a ver uma coisa com a outra?
Veja, a denúncia, ela tem uma marcha de prosseguimento, né? E o Ministério Público tem essa missão institucional de prosseguir. Mas é claro que nós percebemos essa... A presença do Janot institucionalmente, de alguma maneira também pessoalmente engajado em buscar esse processamento. Tecnicamente dizendo, não deveria se alterar, porque afinal a instituição continua sendo a mesma, basta apenas uma mudança de condução. E a denúncia, depois de ofertada, ela já tem uma marcha para seguir. Então, em tese, a troca de procuradores não deveria tecnicamente influenciar nesse processamento, uma vez que a denúncia já foi colocada no Supremo.
Conversamos com advogado especialista em Direito Eleitoral e Constitucional da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Diogo Reis, sobre o processo do procurador Rodrigo Janot contra o presidente Michel Temer.